Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Você já se perguntou como nasce o som? O som é produzido quando uma fonte, como a voz humana ou uma guitarra, faz vibrar o ar em torno dela. Essas vibrações criam ondas sonoras que se movem pelo ar e chegam aos nossos ouvidos, onde são detectadas pelos tímpanos e interpretadas pelo cérebro como som. As ondas sonoras podem ser refletidas e modificadas dependendo do meio, assim como o rock e seus subgêneros que foram influenciados por diferentes contextos culturais e históricos. E como a gente sabe, durante muito tempo, o rock deu e dá voz à juventude. Por isso, viajei para uma pequena cidade universitária, conhecida pela cena underground do rock, para descobrir o que o som faz por essas bandas. E o que eu descobri é que, além de tudo, a música também pode ameaçar a nossa existência. Meu nome é Daniela Tavares e esse é o podcast O Ruído. Em outubro, no feed do Mundo Freak, em todos os agregadores. Te vejo lá.
Deuses nascem. Sabemos que muitos mitos de origem existem por aí, explicando a gênese de religiões e mitologias mundo afora. Mas será que temos relatos de todos os momentos da vida de um deus? Será que algo que não agradou clérigos poderia ser deixado de fora? No episódio de hoje, nos dedicamos a falar sobre a polêmica infância e juventude dele, do homem, Jesus Cristo, personagem histórico, divino, em textos apócrifos, comumente banidos e apagados da história, e, é claro, trabalhos bastante polêmicos que atravessaram o século sobre esse lado ocultado da juventude de um Messias. E a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta. A gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje vamos falar dele, do homem, Cid Moreira. Mas se bem que ele era adolescente, né? Então a voz ia dar aquela falhadinha. O homem, Cid Moreira. Eu sou André Fernandes. Teremos Jesus adolescente hoje, tudo aquilo que a igreja não quer que você saiba. Para me ajudar, temos aqui ela, Tupa Guerra.
Não pode dizer no fim desse episódio que eu ganho dinheiro da igreja para defender Jesus histórico, viu? Fica a dica.
Mas assim, se ganha dinheiro da igreja, ponto.
Não.
O que você faz com isso, eu não sei. O que você faz?
Eu não ganho dinheiro da igreja, inclusive.
Não?
Eu tinha um amigo que acusavam ele constantemente de ser pago pelo Vaticano. Ele falava, pô, se o Vaticano me pagasse pra eu mentir, eu mentia pro Vaticano até, mas não acontece.
Não seja por isso, né? Já minto de graça? E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
Vou te falar que Jesus Jovem parece nome de grupo, tá ligado? De igreja mesmo. Jesus Jovem. Deve ter alguma escola, algum grupo com esse nome, com certeza. E já Young Jesus parece o grupo de super-herói ruim ou banda punk, né? Tem tudo isso. Acho legal, acho legal.
Exatamente. Temos também aqui ele, que vem lá das profundezas, o réu.
Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré.
O jovem de Nazaré.
Lembra dessa música, né?
Claro.
Só velho que lembra dessa música.
Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré.
Nos anos 90 traumatizou muita criança com a sua religiosidade.
Eu acho que todo fim de ano eu tocava essa música em algum canal de TV, sempre tinha, tipo assim, os artistas fazendo coro e dançando essa musiquinha.
Não lembro do contexto, o que que tocava e tal, mas essa música existiu com toda certeza.
Não, ela tocava muito.
Mas antes da gente falar sobre, afinal de contas, quem era o Jesus adolescente? Porque, galera, várias fofocas. Vamos descobrir hoje se criança vai pro inferno. Galera, antes da gente continuar esse papo, eu tenho alguns recadinhos bem interessantes pra dar. Primeiramente, você deve ter escutado no início desse podcast esse teaser fantabuloso que a gente lançou sobre o nosso especial de outubro. Mas por que a gente tá falando dele no início de setembro? Justamente porque a gente tá visando financiá-lo e a gente pede encarecidamente a ajuda de vocês ouvintes. Dessa vez vai ser tudo ou nada. Caso a gente não consiga bater a meta, a gente não vai ter especial de outubro e a gente vai procurar viabilizar esse projeto em alguma outra oportunidade. Mas ó, eu já tenho uma excelente notícia. O primeiro dia, que foi na segunda-feira da semana da data de publicação desse episódio, a gente já fez mais de 30% da meta total em apenas um dia. Teremos 45 dias de campanha, uma campanha um pouquinho mais encurtada. E caso você goste muito da gente, quer ver esse especial saindo do papel, você sabe, com aquela qualidade de sempre, com aquela trilha sonora envolvente, poxa, é um projeto que, cara, sem brincadeira, eu não vou falar nada, não posso falar nada, mas o teaser eu acho que já fala por si só. Como vocês já devem estar imaginando, o teaser, ele é apenas um material muito pequeno que a gente tem ainda. Nós ainda estamos conversando com os atores e finalizando um roteirinho, um detalhezinho de roteiro ou outro, fazendo as trilhas, e isso tudo dá um trabalhão. Então, por favor, catarse.me/oruido. Caso você não consiga digitar agora, você volta esse podcast, ou então vai no post desse episódio lá no mundofreak.com.br ou no descritivo em todos os agregadores. Vai estar lá pra você ver. E ó, já que por enquanto tá sendo bastante sucesso, a gente já começa a pensar em meta estendida. Então, quanto mais vocês apoiarem, mais metas a gente pode ir liberando. E as recompensas, galera, tem muita coisa exclusiva que você só vai ver ali. A gente tá lançando uma caderneta física com um pôster maravilhoso. A gente vai estar lançando um workshop de produção, divulgação de podcast. Vai ter um workshop comigo de criação de universo e personagens. E ó, eu vou dar aí a oportunidade pra você que é produtor de conteúdo, pra você que é influenciador, pra você que tem uma lojinha, pra você que tem um empreendimento, pra você que tem uma marca. Fica de olho, porque exclusivamente nessa campanha de financiamento coletivo, a gente tá fazendo uma série de promoções para anúncios para você aparecer aqui no feed do Mundo Freak. Então é a oportunidade de você entrar em contato com dezenas de milhares de pessoas que podem curtir aí o teu conteúdo, o teu produto, a tua marca. Então, olha lá, presta bastante atenção, tá lá nas recompensas. E vai ter tanto, caso você queira que a sua marca apareça no podcast O Ruído, que vai ser o especial no final de outubro, tanto para aparecer aqui no Mundo Freak Confidencial como um anúncio, vai ter algumas regrinhas lá e, cara, dá uma lida lá bonitinho pra você ver se entender. Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai estar disponível aí pra gente tirar qualquer coisa, contato@mundofreak.com.br ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Então, é uma oportunidade, a gente tá fazendo um valor bem diminuto porque a gente quer financiar, a gente quer, poxa, aqui compartilhar essa conquista com vocês, e a gente tá oferecendo aqui como um presente também, né? E pra finalizar aqui o recadinho e a gente continuar com esse papo que ficou, galera, já peço desculpas aí, não queremos ofender ninguém. Ficou muito bom o papo, sempre assim, bastante divertido, com aquele jeito que você já conhece lá do Mundo Freak. E aí, falando com você pessoalmente, siga a gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak em todas as redes sociais, tirando o Twitter, que tá @Mundo_Freak, tá? Deem uma olhada lá. E também, é claro, a gente tá sempre precisando de financiamento, não apenas pro especial. Então vai lá no apoia.se/confidencial e, galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente. E olha, Mandar um beijo pra todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Está sendo bastante apreciado todos os seus RTs, seus comentários, pra você que nos apoia e por aí vai. Então é isso, vamos voltar aqui pro papo? Porque afinal de contas, né, a gente tem que falar aqui de Jesus e também de outros textos apócrifos. Então, bora lá. Pra quem não sabe, Jesus foi um cara, histórico ou não, não vamos entrar aqui nesse debate aqui, porque acho que é um pouco irrelevante aqui na questão toda. Ele é uma figura bastante emblemática, obviamente, para todo o Ocidente.
É nada.
Se eu não digo, o ouvinte vai ficar morrendo sem saber, né?
Não acredito.
Nunca imaginei um negócio desse.
Mas tem a questão que o pessoal não se pergunta, eu sempre me perguntava. Porque a gente sabe que Jesus nasceu em algum momento, né? Anjo Gabriel chegou e falou assim, você vai estar parindo um negócio aí. Ela falou, o quê? E pum, acabou, né? Já tava lá.
Não. Anjo Gabriel perguntou se ela topava. Temos consentimento desde esse período.
Bom, não, é importante, pô. É importante.
Importante.
Os que não perguntavam eram os deuses gregos.
E Anjo Gabriel perguntou, falou, você pilha o rolê? Foi todo... Tem um processo aí.
Perfeito, perfeito. Não, não podemos ser injustos com o Anjo Gabriel, ele que já fez tanto pela gente. Só que tem a questão. Qual evento? Não é Santa Ceia, estão comendo coisa. É o outro. O nascimento, né? Que é você ver lá no Natal. Você tem lá ali as cabritinhas, os porquinhos, todos os animaizinhos.
Na manjedoura.
No Natal, o que historicamente a gente já sabe que não faz nenhum sentido. Só que aí tem um salto temporal e aparece um maluco com 30 anos. E aí a gente se pergunta, que caralho esse cara tava fazendo? 30 anos não é um negócio irrelevante na história, né? Devia ter história sobre esse sujeito aí, né? Só que aí é que tá, ouvinte. Essas histórias existem, elas só não foram consideradas canônicas pela igreja. Será que podemos considerar? Não sei, eu não sou igreja, eu sou mundo freak. Tô considerando tudo. Pode tudo.
E vou te falar, hein, Andrei, esses rolês que vocês vão falar hoje desse cara aí, parece série da CW sobre herói adolescente, assim, que ele teve em cada biboca, foi pra todos os continentes. Só faltou ele dar um rolê aqui nas Américas, aqui antes do descobrimento, né, cara?
Uai, os mormons não acham isso?
Ah, se procurar, você acha um relato de alguém falando o que ele fez, tá ligado? Certeza que você acha um relato que ele fez. Sei lá, veio subir a pirâmide maia e descer correndo, pique rock, algum rolê assim. Com certeza que você acha.
Não, mas os mormons não têm um rolê de Jesus?
Sim.
Ter vindo pra América?
Sim, teve um rolezinho desse.
Tem um rolê que ele veio, trocou uma ideia com o patriarca.
Isso!
E seguiu, é verdade.
Aí, ó.
América. América e Estados Unidos, né? Ah, América.
America.
America.
Tem também o Código da Vinci, né? Que ele vai pra Inglaterra, né? Ter o filho com a Maria Madalena, né? Tem várias. Tem uma galera que acredita que ele foi pro Japão.
O Japão estudou com os mestres.
Não. Foi depois. Tem uma... Eu acho...
Você não é o roteiro daquele filme The Man From Earth?
Esse filme é muito legal.
Filme bastante gasto.
Achei que você ia falar do Batman.
Tem outro também que ele... Pô, ele treinou com os monges na Índia. Eu tô falando, é o Batman, cara. Ele fez todo o rolê aí.
Seria o Batman Jesus?
E pior de tudo, é o Batman do Christopher Nolan ainda. Esse é o pior de tudo. não era vinho, era suco Tang, tô falando. Christopher Nolan foi o maior de serviço pra Warner Brothers do universo. Vamos parar de bobagem, vamos falar aqui da parada. Vamos lá! O que é a Bíblia, gente? A Bíblia é um conjunto de textos de séculos de diferença entre eles que foram ajuntados e aglutinados. Inclusive, diversos desses textos estavam em traduções diferentes, né? Você vai ter lá o hebraico, o grego, o latim. E aí você vai ter diversas dessas fontes diferentes, né, Tupã?
De forma básica, pra... Outro dia eu até pensei, quem sabe, fazer um curso sobre o assunto. Mas isso é outra... Isso é pra Tupã do futuro pensar. Mas, de forma básica, a gente pode pensar que textos do Antigo Testamento foram originalmente escritos em hebraico e aramaico, textos do que a gente chama de Novo Testamento, lembrando que essa denominação é uma denominação cristã, o que a gente chama de Novo Testamento são textos que foram escritos em koiné, que é um grego tipo simplificado, não existe grego simplificado, todo grego antigo é difícil, mas teoricamente o koiné é mais fácil, só teoricamente, e você vai ter traduções desses textos como um todo para a Vulgata, feito teoricamente por São Jerônimo, que foi o momento que a igreja percebeu que tinha muitas traduções muito doidas rolando por aí, e a igreja falou, cara, a gente precisa dar um jeito nisso, porque cada um tá usando uma versão diferente do texto e tá começando a ficar bagunçado. Aí eles contratam um cara, um tradutor, para falar, faz aí a versão oficial, que a gente vai usar essa versão oficial, que a gente chama de Vulgata. Teoricamente, ele traduziu super rápido, mas se eu não me engano, ele mesmo fala que ele não falava hebraico aramaico. Então, tem toda a história da tradução da Vulgata, tanto quanto...
Ele inventou, como é que faz essa porra? Traduz aí, o cara não conhecia a língua. Pô, eu também traduzo rápido pra caralho.
Essa não é a versão que você tem uns rolês, tipo, sei lá, unicórnio?
Não.
Tem umas paradas assim, escrito?
Não.
Tem uma versão que tem.
Não, ele teve outras pessoas. A Vulgata é a versão oficial, tá, gente? Da Igreja Católica. É a versão em latim. E caso alguém se pergunte por que que a igreja usa os textos em latim, sendo que foi escrito em hebraico, aramaico e grego, é por isso. É porque eles decidiram que fazia mais sentido padronizar o texto, né? O conjunto de textos. Você tem isso também posterior ao fato deles decidirem quais os textos que vão fazer parte do livro. Se você acredita no rolê, você vai acreditar que esses textos foram escolhidos de forma divina, ou você pode pensar que teve todo um rolê político, depende da versão que você quer usar aí para sua crença. Então você tem um conjunto de textos que tem uma igreja que decide, ok, esses serão os textos que a gente vai usar, e essa é a tradução oficial, só é para usar essa tradução oficial, não é para usar outra tradução, justamente para não ficar caindo nesses problemas de para lá e para cá. A partir daí, então, a gente tem essa formação do cânone, que é bem interessante. E, teoricamente, sobre a vida de Jesus, a coisa que a gente tem são, né, os evangelhos. Só que a gente sabe, inclusive de fontes da antiguidade, eu não tô nem falando só de coisas de hoje em dia, até onde a gente sabe, esses textos, os evangelhos, teriam sido escritos pelo menos 30 anos depois da morte de Jesus. Eu coloco pelo menos, essa é uma datação muito gentil, né? A boa parte dos críticos acredita que foi mais ou menos cerca de 70 anos depois, que a gente tem Marcos, que seria a primeira versão da vida de Cristo, e é o evangelho que não tem nada, a princípio, sobre... Não fala nada, tipo, só fala a partir do momento que ele é batizado, porque tipo, só a partir daqui que é importante. E as outras histórias sobre o nascimento e etc. são posteriores. E daí a gente tem os outros evangelhos que vão falar dessas histórias. Boa parte dos teóricos e dos acadêmicos acredita que foi meio que uma mistura de todo mundo queria saber, né? Tipo, celebridade, todo mundo quer saber de onde vem o rolê. Todo mundo queria saber onde ele nasceu, o que que ele fez. Misturado com tradições orais, tradições que as pessoas já repetiam entre elas.
É isso que eu queria perguntar, Tupá. Tipo assim, se você tirar por base isso que os evangelhos foram escritos aproximadamente 70 anos depois, presumimos então que ninguém que conheceu o Nazareno escreveu algo, e sim pessoas que ouviram essas pessoas contar foi que desenvolveram esses escritos, seria isso?
Não, Marcos ele é contemporâneo. Marcos era contemporâneo de Jesus, assim. Traz a lenda que Marcos deveria ter por volta de 10 ou 12 anos quando Jesus...
Isso.
Quando Jesus nasce, ele já deveria ser alguém um pouco mais velho e tal, ele teria tido contato com Jesus no fim da vida, né?
Mas ele teria, teoricamente, Marcos estaria escrevendo o que Pedro conta pra ele, e Pedro conheceu, então...
Porque tem uma coisa engraçada no Evangelho de São Marcos, que é o peladão do monte, né? Quando Jesus tá subindo no monte, só Marcos escreve alguém pelado correndo. Uma passagem, assim, um versículo. Fulano de tal pelado correndo.
Caralho, do nada.
Como, tá ligado? Era ele, esse cara? Como é que ele sabia que tinha alguém lá, saca? É o único que descreve esse trecho, essa passagem. Vou até procurar.
É importante, tem que colocar tudo. É importante.
E assim, na antiguidade se falava, então, quando eu tô falando de, tipo, pessoas que escreveram sobre cristianismo lá pelo ano 300, 400, são pessoas que vão dizer que o Evangelho de Marcos é o mais antigo e que Marcos escreve o que Pedro conta pra ele. E tem esse rolê de talvez e tal, e ele teria começado a escrever isso no ano 60, o que seria só 30 anos depois da morte de Jesus, o que é bem plausível, né? Se Marcos conheceu ele com 12 anos, sei lá, enfim. É possível, é totalmente possível.
E até no meu cânone pessoal, eu já vi alguns teólogos falando isso, e a parte que eu acho mais legal é até que, será que não era Marcos o peladão? Já que só ele relata isso? Pense nisso. Porque tem o trecho que fala assim, justamente.
E certo jovem seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol, fugiu nu.
Marcos 14, 51 e 52, que é quando Jesus é pra ser preso. Tinha um cara pelado envolto no lençol seguindo, e quando os guardas chegam pra estender, pegar o cara, solta o lençol, sai correndo no mar.
Sai correndo.
Tipo, isso é muito de alguém que tava lá, tá ligado? Você não vai contar esse relato assim se você não tivesse. Então é um dos motivos que leva a galera a achar que, pelo menos Marcos, tava ali contemporâneo. E eu vou te falar que dos evangelhos é o que eu acho que Jesus parece mais um Superman, assim. É o evangelho que mais parece era de ouro, tá ligado? Uma coisa muito Jesus, muito solar, brilhante. Os outros tentam dar um tom um pouco mais racional, parece que a história já foi moída. E realmente foi. Então parece uma coisa um pouquinho mais racional.
É, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que o posicionamento do Mundo Freak não é um posicionamento cristão, né?
Não.
A gente tá falando sobre questões históricas e...
E a gente tá falando do Jesus mais puxado pro histórico ou puxando os dados que a gente tem. Então não é proselitista, né?
Não ser proselitista é importante, porque a gente não tá te vendendo uma religião. A gente tá falando sobre um personagem importante pra nossa história. Ele existindo ou não.
Ou talvez, dependendo. Da proposta, por que não, né?
Mas aí vai ser a minha religião.
Não.
Mandar um beijo aí pra igreja da Espanha. Tem um negocinho que eu queria falar, que era o seguinte. Existe quase um consenso, pelo que eu tava lendo, né? Existe quase um consenso de que existiu um Jesus histórico.
Sim.
Que é diferente de falar que era um cara com superpoderes, né?
E, inclusive, é chamado de Yeshua Ben Yosef pra não dar problema, né? Tupac me ensinou isso um tempo. Você faz essa diferença aí em muitos locais.
Sim, sim.
Às vezes. Mas não precisa também.
Mas tem uma polêmica, eu escutei uma vez, queria confirmar com a Tupac. Que boa... Por mais que a gente esteja falando aí do Marquinho, uma boa parte desses textos, os canônicos mesmos, provavelmente não foram escritos pelas pessoas que têm nome a eles. Seriam meio que...
Pseudepígrafos.
Pseudepígrafos. Porque, tipo assim, a gente já falou isso bastante no Magicando, em até episódios bastante antigos do Mundo Freak, que quando você quer dar uma certa seriedade pra aquele texto, né, você atribui uma personalidade importante como a sua autoria. A gente acho que chegou a falar isso no Hermes Trismegisto, né, quando a gente cita, por exemplo, né, tem o... Ai, meu Deus do céu, aquele do Abramelin, né.
Tem o Mundo Freak só sobre apócrifos e pseudepígrafos.
É, então, é nesse sentido e tal. Mas aqui a gente não tá exatamente falando que é a parada que não existe, a sua fé não tem nada a ver e tal. Não, nada disso, ouvinte. Continue acreditando na tua fé, isso é pouquíssimo importante. Fé é fé e visão histórica é visão histórica. Mas é muito interessante, porque se são pessoas que não conviveram com Jesus, são pessoas escutando a história de terceiros, né? O que dá pra gente uma questão aí envolvida do quanto verossimilhança teve com a história original. Assim, é claro que multiplica peixe, eu não acredito que rolou, né? Transformado, sei lá, né? Não tava lá pra ver, né? São Tomé, incrédulo. Mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente saber exatamente, né? E como o próprio que ele tava falando, existem visões que não é que são diferentes, mas você vê ali que cada autor, ele vai trabalhar um aspecto específico da história de Jesus, ele dá uma, tem uma estética diferente. É uma coisa bastante interessante que vem do fato da Bíblia não ser um produto que foi cuspido tudo junto, né? É um negócio que ele foi meio que ajuntado vários textos que estavam rolando na época. Alguns foram considerados canônicos, outros não foram considerados canônicos, né?
Isso. E assim, isso que o Andrei falou é muito importante da gente saber que o que a gente tá comentando aqui não é um ataque à religiosidade de ninguém ou à não religiosidade de ninguém. A fé é a fé e, né, a gente não precisa entrar nessa coisa. A parada dos textos muitas vezes serem pseudepigráficos, né, pseudo, de pseudônimo, pseudo, de mentira, e epígrafo, de assinatura, então, né, você está assinando o texto como outra pessoa. Na antiguidade as pessoas, não é que as pessoas não ligavam pra quem escrevia o texto, inclusive a gente tem um documento contando de um cara que foi pego com a mão, né, com a boca na botija, escrevendo um texto, anotando, assinando por outra pessoa e pegou bem mal, assim, ele foi, né, tem um processo e tal, então não é que todo mundo simplesmente acreditava tal, whatever, você pode assinar qualquer texto com qualquer coisa, mas existia sim essa ideia de você escrever textos em nome de outras pessoas ou assinando por nomes mais famosos. Às vezes a gente pode até acreditar que inspirados por essas pessoas, caso você seja uma pessoa que acredita nessa questão. Então, a composição desses textos, e a gente tem que pensar que esses textos, como eu falei, né, esses textos eles eram copiados e eles eram reproduzidos e eles eram traduzidos e isso vai gerando uma variação textual. Então, às vezes, é difícil a gente se apegar muito, tipo, ah, mas por que usar a palavra tal? E você fala, pois é, em qual versão usa essa palavra? Porque existem muitas versões dos textos. O que não quer dizer que eles são muito diferentes. Essa é outra parte curiosa, assim. Eles tendem a ser relativamente... A história é a mesma. Tipo, ah, tem um cara, ele morre na cruz e pãs. Mas aí, em um, tem o cara correndo pelado. No outro, não tem o cara correndo pelado. Aí, talvez, uma cópia do mesmo evangelho, o cara tá com um lençol. Outra cópia, ele tá com uma capa. É esse tipo de variação, assim. Só pra dar um exemplo, ficar um pouquinho mais palpável pras pessoas quando eu falo em variação. É esse tipo de variação nos detalhes. O grosso da história é o mesmo.
Só uma coisa sobre esse lance de pessoas escrevendo escrevendo, assinando por outras, é lógico que tem esse caso, como a Tupá falou, de falsificações mesmo, né? Mas era um processo relativamente comum, historiograficamente falando, nessa época, porque você tinha uma incidência muito grande de analfabetismo, por exemplo. Você, provavelmente, muitos desses seguidores de Jesus não sabiam, escreveram, não tinha como, entende? Transformar isso tudo em escrito. Então, outras pessoas que tinham essa habilidade especial faziam isso, né, em nome dessas pessoas.
Posso nerdar um pouco, bem rapidinho? Porque essa parte é muito interessante.
Mas aí vai virar Nerdcast isso aqui. Mas vambora.
É só um pouquinho, porque é uma parada muito que eu trabalho, que eu tenho trabalhado recentemente em pesquisa. Uma das questões é, a gente pensa em texto porque a gente vive numa sociedade em que a gente transmite informação pela palavra escrita, né? A gente está acostumado a usar a palavra escrita como forma de transmissão e guardar conhecimento. E na antiguidade, a gente está falando de sociedades orais, como o Hel comentou, as pessoas não sabiam ler. O fato de ser uma sociedade oral torna a escrita do texto um processo completamente diferente, porque não necessariamente as pessoas escrevem textos para guardar informações, porque a forma principal de guardar informação numa sociedade que é prioritariamente oral é memória, né? Então você tem formas e pessoas especializadas em guardar essas informações. Sem contar que o texto escrito e o texto falado é muito diferente. Então pensa que boa parte dos evangelhos foram pensados, foram criados, foram... E como criados, eu não tô dizendo que eles não são inspirados ou são, enfim, mas eles são colocados no formato que eles têm para serem falados em voz alta, para serem pregados. E isso é muito diferente de você sentar e ler sozinho. Então a gente, quando olha esses textos, que são textos de mais de 2000 anos atrás, a gente tem que entender que eles foram pensados para uma audiência que ia ouvi-los.
Narrada, né?
É, narrar.
Outro detalhe que é sempre importante é que, principalmente quando você está falando sobre cartas e tal, eu não sei o quanto isso aplica aos evangelhos, por exemplo, é que você não estava no Word, né? Que você escreveu uma coisa que você não gostou, você volta e edita e apaga um pedacinho. Normalmente estava escrito num pergaminho, em algum material, que no máximo que você fazia se cometesse um erro, era desse uma desgastada para reescrever. Mas nem sempre dava para você fazer isso. Então, não é incomum que em alguns materiais, por exemplo, do chamado Velho Testamento, você tenha o texto escrevendo uma parada e ao longo do texto a ideia do autor talvez vá mudando um pouquinho e ele altera um pouco o ponto de vista, uma outra proposta, porque ele pensou melhor aquele conteúdo. Então, são conteúdos que estão quase num fluxo de pensamento pique Jack Kerouac em alguns pontos. É interessante porque isso muda a forma como você lida com o texto também. Dizendo que quando você pega a história de Jesus, por exemplo, ele é um relato, é uma fala, é uma narrativa que apesar de ter sido editada, por exemplo, na mão dos prováveis de 3 dos 4 evangelistas, ainda assim algo que ele ouviu recentemente, então você vai escrevendo.
E na antiguidade, assim como hoje, as pessoas ficavam curiosas pra saber, né?
Claro.
O Andrei falou no começo assim, tipo, ah, não falam pra gente, mas gente, os cristãos, até onde a gente sabe, porque é o que os documentos mostram, todo mundo sempre ficou curioso pra saber de onde, quando Jesus nasceu, onde nasceu, como foi a adolescência dele, como foi a infância dele. Isso não chegou, muitas dessas narrativas não chegam a serem consideradas cânone, mas esses textos foram escritos, e a gente vai citar alguns dessas curiosidades, né? A fanfic.
Então, e aí é que tá. Tem uma lógica pela qual a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Lembrando que a Bíblia protestante também tem diferenças entre alguns textos que entram ou não entram, né?
Dica muito rápida. Pra quem tá curioso sobre a Bíblia, na Wikipédia tem uma tabelinha que você consegue ver quais as igrejas usam que livros da Bíblia. Então, quem quiser nerdar nisso, fica à vontade.
É, até o Torá, né? Dos judeus. O Islã também, né? Tem também, vai ter versões que vão ser... São religiões abraâmicas, né? Então, parte delas usam os mesmos textos, né? Só vai discordar do quanto Jesus foi importante nessa questão. Foi importante pra todas, mas não a ponto de criar, né? O cristianismo é meio que uma seita do judaísmo que ficou popular demais, né? E ficou popular e virou religião oficial durante o governo de Constantino. Não cabe a mim falar se ele fez porque o coração dele foi tocado puramente pelo negócio. Eu até acredito que não. Pau no cu do Constantino. Mas é interessante que foi meio que ali, né? Você teve o concílio e você fala, ó, isso aqui entra, isso aqui não entra. E aí que é o interessante, os evangelhos apócrifos, né? Como, por exemplo, já entrando aqui na infância de Jesus, vamos falar aqui do apócrifo de São Tomé.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on-a-whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Thank you.
pessoal atribui ele ao Judas Tomé, né? Que seria ali bastante próximo, um dos apóstolos, etc.
São Tomé, putz, a folha é cannabis, né? Deve ter a tinta, algum tipo de cogumelo.
Então, apesar do nome, ele não é o Judas Judas, né? Ele é outro Judas. Ele é o Judas Tomé.
Judas era um nome comum, viu, gente?
Tipo João.
Tipo Jesus também era, é isso.
Jesus, inclusive, é a forma, o apelido, né? O Yeshua, né? A terminação Jesus é tipo o Zé, entende? Tem o José e tem o Zé.
Boa. A ideia geral é que Jesus era um capetinha, literalmente, talvez, não sei. Mas a ideia geral é que Jesus era uma versão do The Boys da terceira temporada. Você tem aquela lá escolinha dos super-heróis teletransportando, né? Usando laser, matando o menino sem querer, que não sabe aprender a usar. Você tem várias passagens desse Jesus criança, em que ele era bastante... Ele era uma criança mesmo, né? No sentido de... Ele era bem sábio, diziam, né? Ele conseguia ter essa questão da conversação... Ele tinha consciência do que ele era, parte desses textos apócrifos. Só que, ao mesmo tempo, a natureza dele de criança era uma coisa muito de doido, assim, porque ele aprontava. Então, tem, por exemplo, uma passagem em que Jesus está andando na praia, né, com os amiguinhos e tal. E Jesus moldava com areia, né, com barro, sei lá, uma forma ali, com as mãos. Ele assoprava e saia um passarinho vivo voando da mão dele, né? Então, você tem coisa que é tipo, ah, né, tipo, fazendo seus amiguinhos. Olha só como é que eu sou foda, né? Você tem também versões em que ele mata crianças que esbarravam nele, né? E aí a Maria vinha, dava uma comida de rabo nele e falava: você não pode fazer isso. Aí Jesus ia lá e ressuscitava o moleque. Né? Então você tem várias. Você tem várias desse tipo. Cara, isso é maravilhoso demais. Eu adoro.
Cara, é tipo. Não tem o Karate Kid lá, o Cobra Kai lá, no início do filme dele na praia?
Uh-huh.
É tipo isso, só que com o menino Jesus, boladão. Agora, essa dele matar crianças que esbarravam nele, eu achei muito coisa de criança mesmo. Que tem superpoder, entende? Esbarrou em mim, peraí. Tchum, morreu. Caralho, se matou ele. Calma aí, ó. Ressuscitei.
Opa! Cadê a moeda, né? Aí o moleque voltava vivo.
Quem não faria isso, né? Fala a verdade, se você fosse criança, tivesse fazer, você não ia fazer isso, cara.
Porra, faria isso adulto, não vou fazer criança? Tá doido. Epa, esbarrou em mim, adeus.
E pra dar uma base interessante pras pessoas, esse texto, ele era um texto muito popular na antiguidade, ou pelo menos até onde a gente sabe, né? Como a gente sabe disso? Sobreviveram relativamente bastante cópias. Então, ele era um texto que circulava, ele era um texto que muita gente conhecia. Ele não virou um texto canônico. Esse texto tem bastante estudo sobre ele, de qual é, né? Desde que, sei lá, desde sempre tem cristão estudando esse texto aí e tentando entender por que diabos alguém escreveu um texto dizendo que Jesus matava as crianças e ficava fazendo passarinhos. Uma das principais teorias é que ele... Essas eram tradições que as outras pessoas comentavam, assim. Eram tradições populares e a galera comentava esse rolê. E uma outra teoria interessante é entender esse texto como um texto pensado... Quase uma fábula de criança mesmo. Como um texto pensado para ser ouvido por crianças. Que a gente tende a achar que, né, a antiguidade não tinha. Então tem alguns pesquisadores que vão sugerir que esse texto, na verdade, tenha sido pensado para crianças e como meio que uma forma de ensinar para crianças e, tipo, o certo e errado e coisas do tipo, assim. Tipo, não pode matar o amiguinho.
Tá bom, não pode. Você tem passagens como aquela, tipo assim, o Jesus se perde de Maria, e aí Maria vai procurar ele e acha ele num templo. Aí o moleque tá lá palestrando, tá metendo, sabe aqueles garotos que ensina Bitcoin com 12 anos de idade? Tava o Jesus ali ensinando os caras lá.
Criança palestrinha.
Aí Maria vem já e fala: ô Jesus, vamos parar de sacanagem aí, né?
Palestrinha e cheio das mitadas, né? Jesus sempre foi um cara metido nas mitadas. Você pega o Jesus adulto, quando os fariseus estão tentando fechar Jesus pra ver se ele xinga a Roma, pros caras botar o peso de Roma nas costas dele, ele tá sempre metendo um... Sei lá, os fariseus chegam: é certo pagar imposto pra Roma? Essa parada opressora? Ele fala: tá a cara de quem na moeda? Na moeda tá a cara de César. Então, se tá a cara do César, é do César, né? Você dá pra Deus o que é de Deus, dá pro César o que é de César. Que é pra não se indispor com Roma, porque se indispôs com Roma, você morria, né? Você era preso, principalmente se você não fosse romano. E desde criança, você já vê Maria chegando e fala assim: ai, tava preocupado com você, Jesus, como é que tava? Jesus mete um: tô na casa do meu pai, pô, estudando, onde mais eu vou estar?
Na igreja, né?
Já tomava uma na boca, ali mesmo.
Já abusado, né?
Se fosse a minha avó, se fosse a minha mãe, tu já tomava um que você aprendia logo depois e falava assim: desculpa, tá ligado? É isso.
Caralho, o que esse moleque deve ter tomado de sova da Maria não deve estar escrito. É por isso que tiraram o cara. Tiraram essas partes aí. A chinelada que tomava. É, cara, mas é muito doido isso, né? Porque você tem diversos desses episódios, né? Você tem um episódio que eu acho que é de uma... Não tá aqui na pauta, mas eu lembro disso, que foi o Jesus teria amaldiçoado uma figueira, mas eu não lembro se era o Jesus criança.
Não, isso ele já é grande.
Já é grande. Então já pode, já. Então Jesus continuou, gente. Isso aí não era só pequeno, não.
Não, ele metia vários loucos. Tipo, os porcos lá, quando ele manda os demônios pros porcos, que era propriedade privada de alguém, os caras ficam putos com ele, que ele meteu o demônio nos porcos. Sempre foi um cara que...
E acho palha.
É, ele tava metendo louco, né? Sempre foi.
E da figueira é que ele fica puto que não tem figo pra ele comer a hora que ele quer. Aí ele amaldiçoa a figueira seca. Morre. Ah, né, gente? A Bíblia tem também aquela passagem fantástica do profeta que amaldiçoa as crianças e daí saem ursos da floresta e matam 40 crianças. Porque as crianças chamaram ele de calvo.
É, de calvo, né? Eu gosto dessa parte quando aparece no TikTok, que eu gosto de olhar os comentários, né? Eu falo, não, mas tá certo, porque na verdade não eram crianças. Eram jovens de 16 anos. Eu falei, ah, bom.
Ah, bom. Aí
ah,
pode.
Bom. Ah, bom. Então tá certo, né? Então mata aí a galera. Tá tudo certo. Então aí tá show de bola. Aí você tem, por exemplo, a parte do Jesus adolescente, né? Cara, calcule Jesus adolescente. Como é que se criança já tava assim?
Jesus vem comer! Não posso, mãe! Tô triste!
Exatamente, né? E a vida dele é contada até os 12 anos. Depois disso, existe uma lacuna de 18 anos das escrituras que foi preencida com várias suposições e teorias, coisas assim. Outras histórias... E aí é aquela parte daquelas teorias que a gente tava falando, né? Que o pessoal fala que Jesus foi pra Grã-Bretanha, foi pro Oriente aprender, né? E aí voltou com as filosofias todas. E é interessante porque as idades de 12 e 29 anos têm um significado bastante importante pro judaísmo no período do Segundo Templo, né? 13 é a idade do Bar Mitzvah, a idade de maturidade secular, e 30 a idade de prontidão para o sacerdócio, embora Jesus não fosse do povo de Levi, né? Dizem que foi nessa fase que Jesus teria chegado à conclusão que queria seguir a missão de revelação, de colocar em prática os planos que estavam destinados a ele, de ser o Neo aí da Matrix, né?
É importante a gente lembrar também que o conceito de infância e adolescência é um conceito contemporâneo. Ele não é um conceito que se aplica à antiguidade. Na antiguidade, você não tem a ideia, a adolescência não existe. Você, tipo, nasce e, se eu não me engano, no período do Segundo Templo, você nasce, você é tipo um adulto pequeno, aí depois você é um adulto grande. É isso, assim, não tem uma diferenciação. Essa ideia de que existem fases da vida, e você é criança, isso é uma construção contemporânea, assim. Então a ideia de, tipo, ai, de 12 a 18, ele era adolescente, como... Isso, sei lá, últimos 60 anos que a gente começou com essas ideias de adolescente e tudo mais, assim. Esses conceitos não são conceitos históricos. Então, na antiguidade, as pessoas não teriam visto esses anos como necessariamente, tipo, adolescência. Eles teriam visto como uma fase. Tipo, ele era adulto. 13 anos, adulto. Ótimo.
É um jovem adulto, né? Alguma coisa nesse sentido, né?
É, um jovem adulto. Mas a gente usa adolescente hoje em dia pra falar, mas assim, só pra todo mundo ter isso em mente, de que não são conceitos que existiam.
É, porque independente disso, você tem essa lacuna. Então as pessoas especulam, né? Tem umas teorias que falam, por exemplo, essa lacuna é devido ao falecimento do José, que seria o pai postiço dele, né? Que teria aí sido uma marca bastante de introspecção. Tem aquele momento de... Acho que até arquetípico. Típico, né? Aquela a morte do pai material, né? Então você vai em busca da sua própria origem, coisas nesse sentido. Então tem vários estudiosos que vão um pouquinho nessa levada aí, né? E tem as teorias sobre os segredos do Vaticano também, né? Que vários estudiosos e acadêmicos afirmam esses anos ausentes poderiam, assim, esconder informações acerca do cristianismo, né? E questionar por que que tem esse silêncio, né? Desses 18 anos aí de Jesus, né? Então existem algumas teorias que falam sobre isso. Mas, assim, fica naquela coisa da teoria da conspiração, né? Tanto que vários dos apócrifos, eles são achados recentes. Então, acho que também não faz muito sentido você ter tanta coisa que a igreja tá escondendo uma parada por tanto tempo, né? Sendo que tem várias possibilidades desses manuscritos aparecerem em algum momento.
A piada recorrente, gente, entre quem estuda o período, é que se o Vaticano esconde as coisas é porque a biblioteca deles é meio bagunçada. Foi mal aí, pessoas que trabalham no Vaticano. Mas essa é a piada recorrente. Eu ouvi dizer recentemente, conversando com historiadores que trabalham pós-1500, né, esse pessoal que trabalha com modernidade, o nome é modernidade, é história moderna, que o Vaticano é um tanto quanto relutante em mostrar esses documentos mais contemporâneos, assim, esses documentos mais novos dos últimos 500 anos, especialmente os documentos relacionados com temas como escravidão. Mas os documentos mais antigos não tende a ser bem tranquilo acessar. São coisas que pesquisadores sempre se perguntaram. E meio que, por mais que a gente pense assim, tipo, ah, porque o Vaticano esconde, que ele não quer que a gente saiba, que Jesus... Cara, não vai mudar nada. Sinto informar, assim, por mais que a gente encontre um texto do século, do período mesmo, sei lá, do século II, que fala de Jesus, não vai mudar a doutrina do cristianismo. O cristianismo já tá consolidado do jeito que ele tá. Não tem nenhum texto que a gente vai encontrar que vai mudar isso. Então, a gente tem vários textos apócrifos que falam outras coisas do começo do cristianismo. E isso não muda o cristianismo, porque o cristianismo fez uma reunião e escolheu quais eram os textos deles. Então, o fato de outras pessoas escreverem outros textos não é importante para a religião deles.
Bem, a gente tem a teoria do Jesus foi para a Índia. Isso aí eu acho muito bom. Deve ter dançado altas dancinhas muito bonitas.
Essa teoria tem até túmulo.
É mesmo? Olha.
É, então, eu tenho uma pergunta só pra puxar, assim, porque eu acho que uma das coisas que levanta essas teorias é que existem algumas semelhanças em leituras religiosas que se faz sobre o processo inteiro. Sei lá, há elementos da fala de Jesus que me arremete a uma fala do Buda Shakyamuni, né, que é o Buda histórico e tal. Ah, há coisas que me arremetam a tal parada. Então eu imagino que seja essa uma das razões pra se compor isso tudo, né? Pra falar que ele teve lá. E eu não tô dizendo que não possa ter algum tipo de influência de alguma parada mais antiga, porque a gente sabe que a antiguidade não era tão isolada quanto a gente gosta de fazer crer, né? Então tinha troca, tinha uma coisa, já era pós-Alexandre e por aí vai. Então é uma questão pra se levantar. Mas eu queria saber quais são os indícios, se a gente tem alguma coisa mesmo ou se é só análise textual e tradição oral pra essa presença de Jesus em outros cantos do mundo.
A maior parte é interpretação textual e cruzar análise comparada de religião, que é uma coisa às vezes bem problemática de se fazer, né? Você só pegar duas religiões e sair comparando os discursos e falar, olha, necessariamente são a mesma pessoa. Tem um fator que eu tive mais contato recentemente, na última conferência que eu fui, inclusive, de que vários teóricos que estudavam judaísmo, e eu tô falando teóricos dos anos 60, 70, 80, não é tão longe, tinham visões muito antissemitas. Então eles vão dizer, vão criar essas teorias e vão falar muito dessas teorias de que Jesus teve contato com outros lugares e tal, porque eles têm, inclusive um deles tem uma entrevista dizendo que porque judeus não têm a capacidade de inventar coisas, porque judeus não teriam essa habilidade.
Incrível, hein? Parabéns.
Né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essas teorias, porque elas têm umas bases muito antissemitas e muito tensas, assim. Mas a maior parte dessas interpretações são interpretações textuais e tradições, né? Eu acho importante a gente pensar nas tradições locais mesmo, né? A gente tem a tradição, na Índia, você tem um lugar que seria um túmulo, né? De Jesus, eu acho, se eu não me engano. Eu confundo um pouco, mas acho que é. Então, você tem tradições já da antiguidade dessas viagens. Não é só uma coisa recente que pessoas começaram a teorizar.
E, se eu não me engano, Tupá, tem uma outra vertente também, que fala, além dessa, do jovem Jesus na Índia, tem uma outra vertente que fala que após a ressurreição, que ele não ascendeu aos céus, ele se juntou com Maria Madalena, montou nas costas do seu burrinho e foi viver tranquilamente na Índia, se eu não me engano. Não tem um rolê desse?
Isso, eu acho que é daí que vem o túmulo, que eu acho que é, tipo, teoricamente o túmulo de Jesus.
É isso aí.
Eu conheço menos dessa parte, gente, foi mal, porque... Muito moderna essas coisas, muito nova.
Mas outra coisa que a gente tem que ter também um pouco de a consciência de que, tipo assim, cara, a gente tá falando do período que é a criação da figura mítica, né, de Jesus. Então era muito comum esse tipo de relato de feitos incríveis, né, de histórias orais surgindo sobre a juventude desse cara, que ele fez isso, que ele fez aquilo, e começaram a atribuir a essa figura todo esse aspecto mítico, né? E isso, querendo ou não, vira uma tradição oral que eventualmente vai ser registrada, escrita de alguma forma, né? E acaba isso, né? Virando essa coisa que você mesmo falou, André, no início, de a gente não ter como saber se isso é canônico ou não é, até que ponto isso é só um conto de fadas sobre uma figura histórica... Ou não, entende?
É, até porque, tipo assim, é uma coisa que é importante salientar, que não seria impossível Jesus fazer uma viagem como essa no período. Um pouco difícil, é claro, dependendo se ele fosse comerciante, alguma coisa assim, talvez, né? Como o próprio Keller tá falando, como a gente aprende tudo em caixinhas, na história, na escola, a gente tem noção como se fosse, cada nação fosse uma coisa fechada, né? A gente tava discutindo num extra do Magicando, falando que, por exemplo, tem uma galera que acha que, por exemplo, viking era tudo branco, sendo que tem túmulo viking com inscrição por Alá, com talismã islâmico, né? Que dá a entender que o cara não é... Não existe essa parada de terras que são, da mesma etnia ou com a mesma cultura. Ainda mais Roma, cara. cara. Roma dominou metade do Ocidente, quase todo o Ocidente. Foi da Inglaterra, chegou ali nos nórdicos. Você tem um monte de coisa que eles foram. Você tem... Então, assim, falavam-se muitas línguas, tinham muitas crenças dentro do Império Romano. E você tem trocas comerciais, né, também.
Eu concordo com você que comerciantes e membros do exército poderiam ter mais facilidade com isso. Agora, um carinha da Galileia campesino, eu acho muito difícil, viu, esse rolê todo. Esse, ainda mais nesse curto período de tempo.
Não, também acho.
Ter ido pra Índia, pra Grã-Bretanha, pra Japão, pra... como tem...
É, não, por qual motivo ele faria isso? Novamente, se ele fosse um comerciante ou um pirata, né, você já tinha... A pirataria não é só... Caribe. Você tem pirataria desde os fenícios, né? Você tem um monte de coisa aí. Se ele fosse um viajante, né? Mas não é o caso do cara. Por que o cara vai tão longe, né, cara? Tu não precisa fugir tanto do Império Romano assim, né? Tipo, você vai numa bimboca ali, ninguém mais sabe quem você é, né? Talvez. Mas não sei, eu acho que você tem razão, assim. Acho que também não faz sentido, não. Mas é que eu falo, tipo assim, não seria impossível. E uma coisa que muita gente esquece, muitas dessas culturas beberam de si mesmas em algum momento, assim, né? Você tem o Egito, que foi bastante importante também. Roma compartilhou muito da cultura com a Grécia. Não seria impossível você ver textos como esse, diferentes assim. Eu acho que até podia ser uma parada que Jesus possa ter entrado em contato sem necessariamente ter viajado. Você poderia ter um texto, eu acho que seria impossível um texto indiano de cair pra cá, por exemplo, com um comerciante. Não é nem um pouco impossível.
Ah, mas entender é, né?
É, então.
Entender já era um pouco mais complicado. Mas assim, as histórias viajam, né, cara? Você tem uma conversa. Eu não acho mesmo que era isolado essas informações. E eu ainda levanto uma outra questão, né? A gente tá esquecendo de falar que os contatos tanto eram intensos que todos os povos estavam sob jugo do Império Romano, havia alguma troca cultural, né? Assim como era a galera da Judéia, Samaria, na região da Palestina e tal, eles estavam sob jugo. E várias outras galeras estavam em jugo também. Então essa troca cultural estava presente. E eu vou dizer mais uma coisa. O Pablo me corrija, Real me corrija se eu estiver errado, mas nas lembranças que eu tenho, nas impressões que me restam sobre o estudo específico, faz tempo que eu estudei Roma especificamente. Roma, ela era muito, vou usar uma palavra anacrônica aqui, no sentido de intolerante com vários povos, tinha toda uma superioridade romana e por aí vai. Porém, com religiões, Roma parecia ser muito tolerante. Então tinha uma troca grande com religiões. Deuses, divindades, troca, você podia falar sobre tudo isso. E eu falo isso, inclusive, puxando a questão bíblica, porque você vê que Roma, na região de Jesus, mantinha um governo e uma parada civil para os judeus, mas quem mandava era Pôncio Pilatos naquele momento, na palavra final acabava indo a ele, tanto é que no meio do período da crucificação rola um ping-pong lá, né, tipo, ah, deixa que Pilatos decide, deixa que a liderança judaica decide, e por aí vai, antes da crucificação. Mas o apóstolo Paulo, anos depois, ele é um cara que tá sempre, em toda carta de Paulo ele tá falando, porque eu sou judeu e sou romano, porque eu tô aqui pregando pra caramba porque eu sou romano, e ele ia pra todo canto porque ele era romano, então ele tava todo canto que era território de Roma, ele podia ir porque era romano, tava sempre falando dessa parada. E tem a famosa fala de Paulo sobre o Deus desconhecido, né? Que teria um altar na área, na região dos deuses em Roma, ao Deus desconhecido, onde ele teria pregado maravilhosamente bem, com um oratório incrível que ele teria, e convencido a galera. Então, me admiraria até se materiais fossem passados de um lado pro outro, ou questões culturais em gerais fossem passadas de um local pro outro. Pode ser que tenha algum bloqueio a isso, mas religião, ideias religiosas e conceitos filosóficos era algo que provavelmente viajava, saca? Era algo que tinha espaço, tinha um certo valor a esse tipo de cultura.
Roma tende a ser bem de boa com outras culturas, inclusive com outros, né, assim, desde que você pague os impostos e não incomode, Roma tendia a ficar de boa com você.
Inclusive até incorporava muito delas, né?
Sim. Tem muito uma ideia, gente, na antiguidade, que é relativamente comum na antiguidade, de que, tipo, existem muitos deuses, certo? E daí o lugar A briga com o lugar B. E o lugar A ganha, significa que os deuses do lugar A são melhores. Então muitas vezes o lugar B adota os deuses do lugar A, porque daí, né, eles são melhores. O seu perdeu a guerra, logo... não vale a pena. E, ao mesmo tempo, Roma também parte... Os romanos têm muitas vezes uma ideia de, tipo, cara, quanto mais deuses o pessoal fizer sacrifício pra mais deuses... Sacrifício, eu não digo matar coisas, tá, gente? Qualquer tipo de...
Oferecer, né? Oferecer coisas. Prestar culto.
É isso. Quanto mais coisas serem oferecidas pra mais deuses em nome de Roma, melhor. E daí tem mais deuses apoiando Roma. Olha só que maravilha. Então, os romanos, em geral, não têm muito problema. Eles acham... Desde sempre, os romanos acham os judeus esquisitos. Eles acham os judeus particularmente extremamente estranhos, porque eles têm o rolê do deus deles, tipo, meio que ser único, e daí os romanos acham meio estranho. Mas fora isso, eles convivem por bastante tempo, e a gente tem uma particularidade muito grande, que é a questão do Vespasiano, e por que que o Templo de Jerusalém nunca foi reconstruído. Isso daria um podcast inteiro. Mas, assim, é muito particular o fato dos romanos perseguirem os cristãos e os judeus. Não é uma coisa comum.
Que cristão, bicho? Tu acha que cristão é chato hoje? Naquela época, bicho? Pra tu ver que... Não, mas a questão da morte de Jesus é uma questão política e não religiosa. Isso tá bem claro, né?
É.
Jesus, ele era revoltoso, né?
E ele irritou uma casta sacerdotal, né? Tem uma casta sacerdotal específica que é chamada nos evangelhos de os fariseus, né? Mas não é todo judeu, tá? Porque também, pra não cair naquela ideia também, que vai ser lido como um anti-judaísmo, né? Vai ser lido como um antissemitismo muito forte. Falar, foram os judeus que mataram Cristo, né? Qual? Todos eles. Você tem essa leitura feita por muito tempo. Então, só pra deixar claro, que Jesus era tipo um reformista. Ele se opunha a algumas leituras, algumas propostas que eram apresentadas por uma casta específica da sociedade judaica de sacerdotes judeus.
Ele foi o que o Lutero foi pra Igreja Católica, que, sei lá, o...
Mais ou menos, é. Era algo assim. Mais razoável pensar que fosse algo assim, né? E também, o cristianismo, ele fica famoso porque ele é uma religião diferente, né, mano? Tipo, sei lá, aqui a galera não pira no Zen, não pira no hinduísmo, não tem uma galera que não sei o que lá, de Hecate e dos deuses pagões nórdicos e tal. Por quê? Porque é diferente, mano. É uma parada distinta, uma parada que tem uma outra ideia. E o cristianismo, ele vem com uma ideia que ele é bem contrária à prática romana, né? Enquanto, sei lá, na religião média romana, se você morria, você ia pro mesmo lugar que a pessoa boa, a pessoa ruim, quem fosse, o bom era estar vivo, o bom não é morrer. Morrer é paia. Vivo é legal. Vivo você bebe, faz suruba, mata os outros, conquista lugar. Vivo é legal. No cristianismo você tinha todo um rolê que a galera, né, não tinha medo de morrer. Eu vou ou reencarnar, naquela altura tinha vários grupos que achavam que ia voltar em breve, e ou eu vou pra um paraíso, né? Então são ideias que eram bem alienígenas, bem distintas do mundo romano. Isso que também ajuda a chamar a atenção.
É, e era uma coisa que até a galera zoava na época, né? Que cristianismo era coisa de escravos e de mulheres, né?
Exato. Tinha essa fala.
Porque era aquela religião do amor, de você abraçar quem não pode, né? Os oprimidos, né? Coisa que virou o contrário hoje. Depois que Constantino colocou como religião oficial, fudeu essa porra. É. Que aí virou essa balança aí, fudeu.
E aonde o Jesus adolescente é apagado, né? Eu imagino aquela galera no Concílio de Niceia trazendo uns relatos de Jesus adolescente, a galera olhando e falou assim, isso aqui não dá não, mano. Isso aqui não dá pra contar. Galera olhando e falou assim, velho, acho que não. O que aconteceu nesses anos? Então ele sumiu, mano. Bota aí que ele foi pro Egito, foi pra puta que pariu.
Que? Matou um amiguinho? Não, não pode.
É, apaga isso aqui, que isso aqui não dá. Teve um editor que ajudou a controlar essa parte. Queria levantar uma outra questão, que é uma reflexão e também acaba soando como crítica, não é a intenção, mas se você se sente criticado, é nóis. Que é o fato de que se eu pudesse pegar na mão de cada um que tá ouvindo esse podcast, levar uma igreja no primeiro século, ia aparecer muito menos com igreja, ia aparecer muito mais com, sei lá, um albergue, saca? Pessoas doentes, viúvas, crianças abandonadas, e a galera fazendo o possível pra alimentar essa galera, fazendo o possível pra cuidar dessa galera.
Seria o Padre Lancelot na Cracolândia?
É muito mais Padre Lancelot. Na Cracolândia e qualquer coisa, assim. Muito. Entendi. Mais, sabe? O Júlio Lancelotti do que qualquer outra coisa. E a galera se virando e dividindo o que tinha pra poder espalhar. Vamos lembrar que eu não vou lembrar se é Efésios, mas tem uma das cartas de Paulo, que é pra... Acho que Paulo e Timóteo, não vou lembrar, gente. Meu bibliquês tá enferrujado. Que fala sobre como os cristãos daquela comunidade específica juntavam toda a riqueza e dividiam igual as necessidades. Porque muita gente não podia trabalhar, não tinha como gerar isso, não tinha como sobreviver. Então você tem toda uma série de ideias que Roma jamais pensaria assim. Enquanto Roma tava sangrando outros pra que o romano médio não trabalhasse e tivesse seu pão e circo. Entende? Então jamais teria essa visão.
E eu acho que é por isso que teve um pouco dessa virada de jogo aí. Porque quando para pra analisar, né, tem aquela história lá que na política romana, isso aí já não é Jesus, né? Isso aí já é outra coisa, né? Que alguém deu uma ideia de colocar uniforme nos escravos, né? Pra dar identificada, aí o outro apontou, galera, vamos fazer isso não? Que vai dar pra ver que eles são muito mais numerosos que a gente. Né? Então acho que é isso, era uma sociedade que a qualquer momento, então imagina, um cara estimulou, vamos dizer assim, estimulando entre aspas, né, uma espécie de revolta, uma coisa nesse sentido do tipo, ah, o que é teu não tá aqui, tá em outro lugar, né, sei lá, e muitas outras coisas que dá pra falar. Falando um pouquinho sobre a Índia, deixa eu contar pra vocês de onde que vem essa história de Jesus na Índia, né. Música. gente tá falando aqui de 1894. A gente tá falando que é o século XIX, acertei. Que foi publicado um livro chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, que quem publicou foi um tal de Nicholas Notovitch, que ele era um... Olha o rolê.
Edição do Réu, o que mais que tem aí? Comentário da Tupá e a capa do Marcus Keller, né? Só a galera que dá pra você confiar.
Cara, ele era um russo que estava morando em Paris. Olha essa ideia. E essa obra afirmava que, durante os anos perdidos da vida de Jesus, ele havia visitado a Índia e treinado com os monges budistas para ser o Batman.
Claramente.
Existe um momento aqui que a gente pode pegar, né? De onde que vem, né?
O legal é que isso aí já faz a gente imaginar que quando ele expulsou os vendilhões do tempo, em vez de chicotadas, ele estava usando, tipo, o chicote igual o Jackie Chan usa, tá ligado?
Pega assim, chicoteia a cadeira e puxa, né? A cadeira vem, o cara tropeça.
É,
né?
Exatamente. É. Aí, ó, já dá pra fazer uma cena melhor aí, ó.
É o filme de ação aparecendo.
Nessa passagem aí.
E aí, esse Novovitch aí, ele teria esse documento chamado Vida de São Issa, o melhor dos filhos dos homens, né? Issa, em árabe, significaria Jesus aí nesse caso, né?
Olha aí, hein? Então, o bordão do Paulo Cintura, então, agora faz todo sentido.
Eu, né, evitei fazer essa piada porque não vai pegar o público do podcast nem fudendo. O que que acontece? O Novovitch teria viajado pra Índia em um mosteiro. Ele tava com a perna quebrada, ele tinha se acidentado. E aí teriam mostrado essa vida de São Issa, o melhor dos filhos dos homens, né? Que, de acordo com esse texto, seria falando que Jesus deixa a Judéia aos 13 anos, inicia aí uma jornada épica de autoiluminação, pretendendo aprimorar-se e aperfeiçoar-se no entendimento divino e no estudo das leis de quem? Do homem, do outro homem lá do outro lado, né? O grande Buda. Ele passou 6 anos em Puri, em Rajgir, perto de Nalanda, antiga sede do aprendizado hindu. Então ele teria ido também pro Himalaia, passou o tempo em mosteiros tibetanos estudando budismo e, através da Pérsia, retornando a Jerusalém aos 29 anos. Ele fez aquele mochilão na Ásia. Foi isso que aconteceu.
Cara, sabe o que é louco isso aí? Porque é meio que uma justificativa pra tudo aquilo que a ateia usa pra descreditar a religião, mostrando, tipo assim, da onde o cristianismo copiou cada coisa. Esses estudos, André, meio que mostram que faz um reticol na parada, entende? Isso não foi incorporado pelo cristianismo depois, pelas igrejas, pelo Vaticano, entende? Sim, Jesus esteve lá, aprendeu os ensinamentos do Buda e tal. Então, na verdade, foi o próprio Jesus que trouxe isso pro cristianismo, entende? Quer dizer que isso sempre esteve no cristianismo. Não foi, tipo assim, algo que propositadamente foi depois cooptado e inserido dentro da religião, entende? Eu vejo muito essas passagens, esses estudos que aparecem, assim, botando Jesus em outros lugares, convivendo com outras culturas, dessa jornada de pra se iluminar, entende? Eu vejo muito como isso, cara. Como uma justificativa, assim, de... para mostrar que esses elementos todos, né, de iluminação, das outras religiões, não é que foram cooptados, e sim já estavam lá, porque Jesus andou por esses lugares e bebeu dessas fontes também.
Com certeza. Então, eu acho que é muito sobre isso, né, do tipo, as pessoas, elas querem um pouco achar essas lacunas, fica essa disputa, né? E eu acho isso muito louco, assim, porque se você não acredita no, na parte teológica da coisa, que é justo, você vai tentar decifrar. Por que esse cara tinha umas ideias tão diferentes? Mas talvez essas ideias talvez não sejam nem tão diferentes assim. Ele talvez tenha entrado com outro tipo de ensinamento, que pra ele, né, vou usar essa palavra aqui, mais exótico, né, apesar de eu não gostar dela, mas que talvez possa ter tocado ele de alguma maneira e ter inspirado ele em algumas dessas questões. Mas isso, nesse sentido, ele é muito interessante, principalmente do porquê que foram apagados, né, que a gente tá sempre debatendo aqui. Eu acho que, nesse sentido, é uma coisa bem clara, assim, né? Eu acho que são textos que ficaram de fora justamente por mostrar que Jesus errava. O que pra mim é uma loucura, você tentar esconder uma parada dessa, que, ah, Jesus é Deus. Ok, né? Foi a versão do concílio que venceu ali todas as outras versões. E é o que a gente meio que tem como consenso do cristianismo, que Jesus é Deus, então ele não vai errar, ele não tem como errar porque ele é Deus.
Mais ou menos, né? Porque a galera deixou claro que ele seria 100% Deus, 100% homem, tá ligado? Meteram uma dessa no meio de
alguns
lugares.
Pois é. Eu não vou comentar isso porque já não faz parte da minha religião e tal, mas eu...
É, teologia, aí já vira teologia, né? Aí é outro rolê, né?
Exato.
Mas é muito interessante porque, pô, se você apaga os erros de Jesus, você fala que ele não é homem, né? Ele não tá aprendendo. Sendo que, pra mim, pô, eu gosto muito daquela leitura lá daquele filme lá do final da década de 70, esqueci o nome dele, que quem faz é o William Dafoe, Jesus.
Jesus Cristo Superstar?
Não, caralho.
Esse é bom, hein?
Mas ele é ótimo esse filme, mas...
Não, tudo bem, pode ser. Mas eu tô falando daquele outro, da Vida Secreta de Jesus. Esqueci o nome dele. Foi um filme que foi bastante polêmico na época do Vaticano.
É, A Última Tentação de Cristo, pô.
A Última Tentação de Cristo. Porque o que acontece? Na Última Tentação de Cristo, ele é muito maneiro porque... Em dado momento, Jesus renega Deus e vai viver uma vida normal, de mortal, com a Maria Madalena. E envelhece e morre. E a gente descobre que rola tipo o final lá do Crepúsculo, né? Do Twilight, né? Que na verdade, aquilo era um sonho. Jesus, no momento da crucificação, tá imaginando o que aconteceria se ele tivesse renegado Deus e se arrependido das coisas, né? Claro que não foi bem entendido pelos religiosos, foi bastante atacado, coisa nesse sentido. Mas eu acho esse tipo de narrativa muito maneira, porque mostra o quão é poderoso a escolha de Jesus, arquetipicamente, de se sacrificar. Sacrificar uma vida comum em que ele seria feliz, tivesse filhos, etc. e tal, em prol daquilo que ele acreditava. Isso reforça a escolha de Jesus, naquele sentido de Jesus era homem até esse momento, né? Então existe aí um momento de crescimento, que pra mim é, eu acho que cai muito bem com as coisas que eu acredito nesse sentido, né? Que vai uma jornada de aprendizado, né? Você tem aquele herói, né? Inexperiente, que precisa aprender e por aí vai, blá, 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 blá. Então, tipo assim, essa visão que ele, que Jesus tem, não é o que aconteceu, é uma visão do tipo que ele fica meio titubeado, do tipo, pô, será que vai valer a pena eu fazer isso aqui que estão fazendo? E ele continua. Então só mostra o quão é foda isso, né? E mostrar esses erros de Jesus, meio que você tira um pouco desse papel divino dele pra cabeça dessa galera. O que pra mim, não faria muito sentido. Vamos lembrar também que Deus muda de ideia várias vezes no Velho Testamento, né? Então acho que não é problema Deus mudar de ideia nesse sentido aí também.
Não sei, eu acho difícil colocar a decisão de formação do cânone pra um aspecto, assim, né? Do tipo, excluíram por causa disso ou por causa daquilo. Eu acho que na época em que o cânone foi fixado, isso não era importante. É uma visão muito nossa achar que isso necessariamente é importante para a construção da figura, né? Eu acho que o que mostra, e eu tô baseando isso no fato do primeiro evangelho não trabalhar com o nascimento e o resto da vida de Jesus, isso muito provavelmente demonstra que, a princípio, isso não era relevante para a religião que estava sendo criada ali. Passa a ser relevante a partir do momento em que ele é batizado.
Eu acho que não era relevante para a religião e para nada, né, historicamente. Porque você não tem relatos sobre pessoas dessas idades, né? As pessoas dessa idade não eram importantes, né? Não faziam coisas importantes, né? Acho que é isso. O grande lance é esse, né? Por isso você não tem o jovem Buda... Você não tem esse tipo de...
Isso aí é uma característica muito específica do... Início dos anos 2000, que tinha um jovem Scooby-Doo, jovem não sei o quê,
Tiny Toons.
É, isso não é uma parada muito comum, não.
Tipo, não tinha um CEO da Disney naquela época pensando nisso, dentro da...
Sim, e também eu tô pensando aqui, eu posso estar falando merda e tá tudo bem, um podcast, né? Qualquer merda que eu falar aqui vai ser menos do que muita gente tem falado aí. Que é esse tipo de narrativa que vai se importar com o desenvolvimento mesmo ao longo da vida. Tipo, jovem fez isso, tal, fez isso, que esse... Como é que era em alemão? Bildungsroman, acho que é Bildungsroman, que é o coming of age, né? Esse tipo de estou envelhecendo e tal. Isso é um rolê que vai começar com o Wolfgang von Goethe, né? É ele que é o cara que vai fazer aquela primeira história dos... anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que é o primeiro que vai descrever a vida de alguém assim desde o começo, tá ligado? Senão não era importante mesmo. Acho que a Tupá acerta muito nessa questão, tipo, ninguém ligava. Não é importante, a gente só vai achar isso como algo literário de valor, inclusive como gênero literário, né? Bem, bem mais pra frente, muito mais pra frente. Ah, mas esse negócio de gênero literário é importante? Claro, a Bíblia tem uma porrada de gênero literário lá dentro. Praticamente todos os gêneros literários importantes até o momento que ela foi escrita está lá, sabe? Eu acho que não sei se tem alguma coisa de fora de todos os gêneros que estavam em desenvolvimento no período.
Pelo menos os gêneros literários que eram importantes para os judeus e posteriormente para os outros povos, estão tudo ali.
Tá, vamos lá.
Inclusive tem, gente, tem poesia, tem... A gente estuda, a gente classifica, e daí tem toda uma treta entre acadêmicos.
Tem putaria!
Se faz sentido classificar desse jeito, porque provavelmente não era a forma que as pessoas classificavam na antiguidade, enfim. Mas é interessante esse rolê da gente, né? Tipo, não necessariamente isso era importante, não necessariamente as pessoas estavam... Não é que as pessoas não tivessem curiosidade, porque o fato de ter evangelhos que contam esses pedaços diz que tinham.
Mostra que tem curiosidade, né?
Alguma curiosidade rolava, mas não era o fundamental da mensagem que estava sendo passada. Além disso, tem algumas evidências, tem alguns acadêmicos que vão falar e vão mostrar, tem evidências nos evangelhos que falam que, na real, real, ele tava sendo o carpinteiro. E isso aparece em alguns momentos, tanto num dos primeiros momentos que Jesus vai pregar e que daí o pessoal fala, ah, ele é só um carpinteiro, por que que a gente vai ouvir ele? E daí tem algumas outras versões do mesmo texto que fala, ele é só filho de um carpinteiro. Mas se a gente considerar questões da época, é muito provável, né, considerando um ser humano normal, assim, se o pai dele era carpinteiro, é provável que ele fosse carpinteiro também. E esse período ele tava aprendendo a ser carpinteiro, que é um negócio que dá trabalho de aprender, você não aprende em 2 dias, né? Não importa que você tem superpoderes, você não...
Lembrando ainda que o carpinteiro fazia de tudo, né, naquela época, de casa à mesa, sabe? Você tinha o carpinteiro fazendo uma parada. Já pensou, hoje que a gente vai fazer isso, assim, vamos fazer uma história em que Jesus constrói a própria cruz e ela volta lá no fim, tá ligado? É uma arma de Chekhov. Jesus construindo cruz aqui, lá no fim é a que vai ser crucificado. Isso é um rolê de hoje, né?
Tem um coach... viralizou outro dia, falando que...
Ah, ela vai.
Jesus não é contra a pobreza, inclusive ele era rico, porque ele era carpinteiro, o pai dele era rico, né, porque carpintaria era uma empresa, né? Então fica aí o adendo aí pra...
Empreendedor.
Claramente rico.
Claramente rico.
Carpinteiros eram ricos. E além disso, né, assim, você tem menções nos próprios evangelhos dizendo isso, que ele é filho de carpinteiro, enfim. Você tem, posteriormente, toda aquela questão que vai ser trabalhada especialmente nas cartas, né, falando como Jesus teve que ser humano e um humano normal para poder depois ser divino, e então que ele teria essa parte da vida dele seria a parte humana em que ele não fez nada, tipo, ele foi carpinteiro, e daí talvez por isso ninguém tenha escrito muita coisa, que é tipo, ah, daí ele foi carpinteiro, aí ele, sei lá, aprendeu a fazer uma mesa, aí ele aprendeu a fazer uma cadeira, aí ele, tipo, era muito interessante.
Que série merda, hein? E série ruim que ia ser essa. Eu sou mais a versão do réu, cara, que tá falando sobre o cara que vai lá e treina com o mestre ancião de Libra e sobe as montanhas do não sei o quê e endireita sei lá o que da China, sacou? Mas legal, pô.
E isso aí que a Tupá tava falando sobre o lance das traduções, eu lembro, acho que foi aquele evangelho de Judas que apareceu ali nos anos 70, meio que dava um plot twist, até que o Raul Seixas fez música dizendo que na verdade o Judas tinha sido instruído por Jesus, então a traição na verdade era um combinandinho que eles tinham e não sei o que, rolou isso, e aí alguns anos depois falaram que não, que, tipo, que essa versão desse documento que foi apresentado na verdade era um erro de tradução e na verdade não era isso, né? E, tipo assim, os caras descobriram um documento, traduziram e deram toda uma nova versão pra parada e olha só que genial, não sei o que. Aí, tipo assim, 2 anos depois, os caras falaram, ah, não, gente, não era não.
Viu? Foi mal, gente, tava doidão, né?
Volta como era antes, viu? Foi um erro de tradução aqui, ó.
É, porque se você for ver, por exemplo, os textos no original, né? Mas isso eu acho que vale mais pro Antigo Testamento, né? Na parte hebraica, você tem muito daquela questão da gematria, que o pessoal fala que tem a Bíblia escondida dentro da Bíblia, né? Que, na verdade, cada palavra ali tinham valores e que significavam outras coisas, né? Coisas desse sentido, né? Mas é o tipo de coisa que é muito doida, né? Esses erros de tradução, por exemplo, lá...
No Velho Testamento, talvez. No Novo é mais difícil, né?
É, pois é, no Novo é mais difícil.
Porque nem hebraico foi escrito, né? Mas beleza.
Então, exatamente. Mas aí tem aquela questão, por exemplo... Ah, pô, a Virgem Maria, na verdade, a palavra virgem, existia uma conotação que, na verdade, podia ser interpretada como a Jovem Maria. Então, Maria talvez não fosse virgem quando teve Jesus, né? Até porque não faria sentido, né, gente?
E é assim que você descobre que o André assistiu Pulp Fiction, né? É dessa forma que você percebe.
Então... Mas isso é tipo, um tipo de coisa comum, assim, que você vê de erros de tradução, né? Que a gente vê, pô, é claro que vai ter.
Só que teve uma parada dessa naquela... Quando o cara achou uma urna mortuária que tava escrito Tiago. Acho que foi nos anos 70 também. E que tava escrito Tiago, filho de José, irmão de Jesus, na parada. E aí isso levou os caras todos a começar a questionar isso, sabe? Que talvez José e Maria tiveram outros filhos, né? E que Tiago realmente tenha sido irmão de Jesus, né? E eles começaram meio que a questionar que aquela palavra, que até então eles interpretavam como, tipo, como seguidor, tal, pudesse significar mesmo irmão sanguíneo, entende? E tipo assim, e aí isso dava todo um novo panorama pra parada, assim, que daí você teria que, pelo menos mais outros 2 ou 3 apóstolos teriam realmente parentesco sanguíneo com Jesus, né, umas paradas meio loucas assim.
Eu lembro dessa daí, acho que em alguma das aulas de teologia, pra quem não sabe, antes de ir pra história, eu fiz teologia por um tempo e eu troquei pra história na primeira formação. Me lembro de alguma aula de teologia que foi levantada essa hipótese, e aí é legal que a galera citava algum texto bíblico que falava sobre, sei lá, era um texto que Jesus estava ensinando, trocando uma ideia, e aí vem um Tiago, ou mais alguém e fala assim: Jesus, tua família tá aí, né, querendo falar com você. E quem vem é essa pessoa que é desconfiado de ser da família. E aí o cara, Jesus fala, não, mas Jesus dá uma mitada dele, né, porque porra, mete, não, minha família é quem tá aqui, minha família é quem tá me ouvindo, dá essa mitada aí e segue o rolê. Saca? Então, realmente, eu tô me lembrando disso aí, Real, você tá certo.
Real, você comentou do Evangelho de Judas. Evangelho de Judas, gente, a gente podia fazer um episódio inteiro, porque é fascinante os rolês.
Mas podia mesmo? É fascinante mesmo? Porque tem uns bagulho que parece muito fascinante. Aí você lê e fala, que merda é essa?
Deve ser tão fascinante como é que era, Tupá. As roupas vitorianas do século...
de morte.
Você das contas?
É fascinante, sim. Só porque eu nunca fiz.
É, só você vai escutar, Tupá.
É, eu achava... Eu vou falar, eu achava umas paradas do meu mestrado fascinante que ia transformar uns bagulho em artigo. Fui rever e falei assim, acho que não é fascinante, não.
No caso, do Evangelho de Judas, era mais o rolê da teoria da conspiração.
Aí é legal. Aí,
de canais de TV.
Aí, show.
Viu? Não tem nada do meu mestrado aí, nem do meu doutorado. E as roupas vitorianas também não tem nada com o meu mestrado, nem com o meu doutorado.
Ah, infelizmente. Dá pra fazer um segundo aí.
É. É mais a ver com práticas funerárias, que são legais. Mas... o caso do Evangelho de Judas, ele é interessante porque tem, tipo, traição, pessoas escondidas, textos que são roubados de um lado pro outro.
Vou te falar, hein? Ah. Bota pra roteirista de sair o mano lá do Robert Langdon, como é que é o nome dele lá do Código da Vinci? Como é que é o nome dele, porra?
Dan Brown.
Bota o mano como escritor. Põe a Thalia da Maria do Bairro em algum lugar, fazendo uma cena, alguma parada. Já era, mano.
Foi o Christian Bale como Jesus e o Joaquin Phoenix como Judas.
Nossa!
É Oscar.
Nossa. Christian Bale magro. Puta, olha a visão. Christian Bale magro como Jesus antes de morrer. Aí quando ressuscita, Christian Bale bombado. Nossa, sucesso, mano. Sucesso.
Sobre a questão das traduções, vocês estavam comentando, eu não diria que são erros de tradução. Porque traduzir, vocês sabem que é um negócio muito complexo, né? Então, às vezes, uma palavra não tem uma tradução exata em outra língua e você vai tentar traduzir do jeito que funciona mais ali. Quando a gente trabalha com esses textos, a gente tende a pegar, por exemplo, eu trabalhei com o livro de Tobias. Aí, a passagem que eu tava estudando, eu pegava ela em, sei lá, 30 manuscritos diferentes da antiguidade, comparava palavra por palavra que eram utilizados em todos esses manuscritos, pra saber quais eram as variantes de língua e tentar entender quais as variantes, e a partir daí que você pensa, quem traduz a sério, né, os tradutores que fazem trabalho de tradução, vão olhar esse tipo de variação. Então, muitas vezes não tem uma tradução melhor do que a que foi.
Não, mas eu não tô criticando, isso não é crítica literária, a adaptação, Tupá. Tô falando que isso talvez possa mudar um sentido teológico.
Ah, com certeza. Mas é outra coisa que a tradução reflete muito do sentido teológico que está sendo feito na época que a tradução é colocada, né? Então, cada tradução indica muito, porque essas coisas, elas foram interpretadas de formas diferentes ao longo dos milênios, assim.
Sim.
Mas, Tupá, não pode acontecer, como no caso desse do Evangelho de Judas, rolar uma pressãozinha ali dos canais competentes para meio que dizer, ó... eu acho que não vai pegar bem isso aí, viu? Isso aí, tipo assim, tá mudando muito o jogo aí, ó. Vamos retraduzir aí?
Eu acho que você tá colocando os canais competentes como cínicos demais. É porque a gente tem que lembrar que essas pessoas acreditam na parada também.
Depende, é no Brasil? Se for no Brasil... no Brasil que a gente tá falando.
Não, mas gente, olha só. Quando a gente tá falando de cúpulas de instituições religiosas, a gente tá falando de gente com pessoas muito diferentes, com objetivos econômicos e políticos muito diferentes. Então você não tem um comando central que concorda com todas as coisas, mesmo dentro, sei lá, do Vaticano, você tem visões diferentes de como o texto deve ser escrito. Todas essas visões vão brigar entre elas e há que ganhar, ganha por N motivos, assim. Então...
vai mandar o assassino ninja do Vaticano lá.
Que absurdo.
Vamos lembrar, né, que o Papa tem que mandar maluco aqui no Brasil pra avaliar a heresia dentro de ordem de 300 anos, riquíssima, né? E pra fechar a ordem, o cara veio pra bater a conta aqui e fazer, olha, já era, despedir quem for, fazer o balanço.
Vocês estão doidão, gente?
É, falar vocês estão doidão, exorcismo em nome de quem que vocês estão fazendo, nem?
Como é que é? A ordem é de quem? Pois é.
Então, realmente, eu acho que é bem por esse caminho. E tem um rolê que eu vou falar de novo em defesa da galera religiosa. Tupá vai saber falar melhor, mas você descobriu que a galera religiosa tem um comprometimento muito grande com aquilo que eles consideram sagrado, né? Então, mesmo as cópias, ao longo de tanto tempo, encontrando cópias anteriores de manuscritos, ou seja lá o povo, você teve uma fidelidade muito grande. Porque, diferente de mim, do réu, da Tupá e do Andrei, que se pegasse um texto, ia traduzir pela curiosidade histórica, ia traduzir por, né, pra tentar contextualizar, pra tentar isso, pra tentar aquilo, a galera religiosa tem uma puxada que é muito mais a fé, né? Eu vou fazer isso porque este texto tem que durar os séculos. Pode ser que ele não seja claro hoje, mas talvez a revelação que acontece a cada dia revele ou desenvolva algo melhor lá pra frente. Então é mais um ponto que é bem importante. Tem esse comprometimento muito grande e também deve ter a consciência de que a teologia a gente consegue fazer encaixar. Acho que um exemplo legal disso, de uma teologia que vai mudando ao longo do tempo, é como dos anos 2000 pra cá, o Vaticano, por exemplo, começou a trabalhar melhor com a ideia da possibilidade de Jesus ter nascido em uma caverna, né? Porque lembro que tinha toda uma discussão de onde seria essa manjedoura e tal, 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 e tem um rolê de tradução. E começou a se aceitar melhor. Falou, não, pode ser, cabe, há espaço pra isso, não precisa ter sido num estábulo, não sei o quê, a manjedoura pode ser em qualquer, em um outro tipo de espaço, a descrição da manjedoura. Então você tem umas outras variabilidades de possibilidades, assim, né? O que não, obviamente, que não vai cancelar o cânone. Não vai estar escrito lá que, sei lá, ele não ressuscitou, não é filho de Deus, não teve corpo, né? Você não vai ter nada que vai afetar pesadamente o cânone. Mas são coisas que... São retcons que tem espaço ao longo de alguns detalhes. E mesmo esses, demora muito tempo pra se trabalhar e pra se aceitar, né? Por quê? Porque é religioso. É um conceito diferente de lidar com o texto e de respeito àquilo que está sendo escrito, né?
Concordo com o que ela falou, claro. Mas é... Com certeza, as traduções e as versões, inclusive, se você traduzir, se olhar, né? Tipo, sei lá, os gringos gostam muito tal da Bíblia do Rei James, né? Do Tiago. Que, enfim, reflete as visões teológicas da Inglaterra naquele momento. E com certeza você tem brigas políticas e com certeza você tem influência política nas formas que isso vai sendo traduzido. Eu não tô descreditando essa parte, assim. É só pra deixar um pouco menos parecendo que tem, tipo, uma grande cúpula da igreja que comanda todas as definições, assim. É muito mais porque, tipo, todo mundo meio que concorda com a visão que tá espalhada na sociedade e daí eles traduzem do jeito que reflete.
Agora, em defesa da do réu, eu acho que você consegue fazer exatamente o que o réu tá propondo, não precisando ser no texto sagrado. Você faz isso através da interpretação teológica daquele texto.
Ah, sim.
Através da construção de teologia que você faz. Um exemplo disso que eu sempre cito aqui é o parça que tava fazendo doutorado com o mesmo orientador que eu na época do mestrado, que a parte da tese dele era que um determinado grupo criminoso do crime organizado, que eu não vou citar o nome porque eu não sou maluco, e é isso aí.
Não sou bobo.
Esse determinado grupo estava construindo uma estrutura teológica de interpretação bíblica do Velho e do Novo Testamento que comportasse as ações desse grupo. Então, quando se diz irmão naquele lugar, vai comportar a visão deste grupo do que é a Irmandade. Quando se fala no Velho Testamento sobre ir para a batalha, vai se comportar. Para que você tivesse uma possibilidade de que membros desse grupo, ao cometer seus atos infracionários que envolvem de crime, tráfico de drogas, assassinatos, entre outras coisas, porque é uma grande empresa, na verdade, você tivesse espaço para uma visão teológica e de fé dentro dele. E como isso está relacionado com as periferias, com as pequenas igrejas, com diversos movimentos dentro de áreas periféricas e por aí vai. Aí já é uma mente pensante. Aí já é alguém que ou porque acredita muito nisso ou porque tá querendo organizar isso a longo prazo. Já aí tá envolvendo plano de poder. Então acho que nem tanto no texto, mas nas interpretações teológicas você consegue construir planos de poder fortemente mesmo.
Como a Tupá falou, de não ter uma cúpula, né, que comanda tudo, eu diria que é muito pior, tem várias cúpulas.
Sim!
Verdade.
Concordo. Não.
Mas é isso. Só uma brincadeirinha, gente.
Não, mas é a parada, né? Assim, é difícil. Esse bloco organizado é, em geral, é mais complexo. Tem milhares de blocos organizados que estão se debatendo ali pra ver quem que vai pegar. E, gente, se não desse treta, se não tivesse gente há mais de 2000 anos pensando no rolê, a gente nem tinha teologia.
É isso que eu tô falando. Por exemplo, o que o Keller falou agora aí desse grupo que tá, digamos assim, criando uma charia aí nova da religião, né, pra tentar justificar suas ações, a gente tem que pensar que, historicamente, isso aconteceu com universo desses textos que estão aí, né? Inclusive que fazem parte da Bíblia. É isso, gente. Tipo assim, sempre há um viés, né? Na história que é contada, né, gente?
Às vezes bem feito, como ao longo dessas épocas. Às vezes em processo de ser feito, como estudado pelo amigo. Às vezes mal feito, como o coach do Andrei, né? Tá falando que o cara é Deus a favor da riqueza. Porque o cara é carpinteiro, né? Carpinteiro tem MEI.
E o pior é que não só meu coach, né? Dentro das igrejas também. Infelizmente, é isso aí, né? É aquela coisa, desvalida o Novo Testamento com frases como é mais fácil, como é que é? O camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas valida o... porque é a espada, não sei das quantas, do Velho Testamento, né? Então, quer dizer, difícil, né? É complexo isso. Fé do cara e tal, mas vai ser sempre utilizado, né? Não precisa nem de cinismo. Achar que religiosos estão querendo tomar o poder, na verdade são ateus e estão só usando aquilo para manipular o... Não, você pode literalmente acreditar nisso. Tem mensagens, textos de milênios, de distância, em traduções diferentes, em coisas diferentes, com ideias diferentes, de povos diferentes, você vai conseguir tirar o que você quiser dali, bicho. Até o que não tá lá. Então, fazer o quê? Uma eterna vai ser essa eterna disputa, né?
Balrog tem asa ou não? Tá vendo? É isso, cara. A gente pega o texto e faz o Balrog com asa ou o Balrog sem asa. E aí vai.
Aí, você pode acreditar na parada e usar ela pro seu projeto de poder. Você pode fazer as duas coisas. As coisas não precisam ser exclusivas.
André, eu sei que você deve estar querendo encerrar. Mas, cara, você não pode sem citar, pelo menos, Jesus na Grã-Bretanha, que a gente pode...
É, desenvolva mais, né?
Juntar ele com as crônicas arturianas aí. Ele no Japão e a parte dos extraterrestres, né, cara?
Pô, tem que ter...
Ah, não, André.
Tem que ter extraterrestres.
Tem que pelo menos citar.
Ó, aqui a gente tem duas formas. Ou tem que ter o comprometimento numa parte B em breve, ou tem que falar hoje. Você tem que fechar em um desses dois.
Tá bom, vamos lá.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Jesus na Grã-Bretanha e o Santo Graal, né? Que é basicamente a versão do Dan Brown, do Código da Vinci, basicamente, né? Que a ideia seria você juntar as lendas arturianas com Jesus. Então você vai trocar os artefatos, né? E toda a lógica de mitologia celta por artefatos do cristianismo bem mais pra frente. Então o caldeirão se torna Santo Graal e por aí vai, né? Você vai ter várias dessas interpretações. Teria o nome aí de José de Arimateia e Jesus que seriam envolvidos em várias teorias relacionadas a espinhos, terras sagradas, o próprio Santo Graal, como eu tava falando, né? Então, tem bastante coisa que rendeu aí na Grã-Bretanha. É tipo assim, é uma versão, dá pra ver claramente. Pô, a gente é tão cristão que é a versão deles da caixa de ovo no porta-mala, saca? É isso.
Eu acho que a juventude não vai saber o que é isso também, André. Você vai ter que explicar.
Claro que não. Todos eles morreram com... O ovo intacto no porta-malas. Como eu falei, a gente tem o Jesus na Índia, a teoria do Japão, que teria pegado seu burrinho novamente e ido ali pro Japão. Ele foi um pastor itinerante que teria estabelecido, né?
Peraí, Andrei. Pô, burrinho não, ele tem que nadar, né, cara, pra ir pro Japão. Não dá pra ir do burrinho.
Ah, mas o burrinho dele era total flex, né? Mas, pô, o cara transformava água em vinho.
Não, ele andava sob as águas.
É, pô.
Burro nem é um bicho tão grande assim, dá pra colocar no barco também.
Ai, não, então já sei, o burrinho que andou em cima dele, pô. O Jesus carregou o burrinho ali em cima da água.
Ele carregou o burrinho na água.
Eu quero deixar claro pra todos os religiosos aí que eu não tenho parte nessa piada, porque acho que a heresia chegou, tá ligado? Não quero ser excomungado, quero ser recebido pelo Pai nas portas do paraíso.
Então, a ideia seria que Jesus teria se apaixonado por uma filha de fazendeiro chamado Miyuko. Teve 3 filhos e morreu aos 106 anos de idade na aldeia montanhosa de Xingu. Ele é lembrado pelo nome de Daitenku Taro Jurai. Fica aí a curiosidade aí pra vocês.
Não tem a tradução do nome?
Não, acho que dá pra... A gente descobriu nesse episódio que a tradução dá problema, né? Então vamos manter assim mesmo.
Praticamente o Wolverine, né, cara? Tipo, né? É. No Japão, na Índia.
É o caolho, né?
É, e o pior é que pra traduzir japonês, você precisa ver a letra, né? Você precisa ver qual que é o caractere, porque por som dá pra dar qualquer merda, né?
Exatamente, né? A ideia seria que é recontada de vários jeitos, assim, essa história, né? Primeiro que Jesus teria ido ao Japão pela primeira vez aos 21 anos pra estudar teologia. Então, você tem esse intervalo. Ele teria desembarcado no porto da costa oeste de Amano Hashidate, acho que é assim que se pronuncia, uma faixa de terra que atravessa a baía de Miyazu e tornou-se discípulo de um grande mestre perto do Monte Fuji, aprendendo a língua japonesa e a cultura do Japão. Aos 33 anos, ele volta pra Judéia, via Marrocos. Então, ele coloca até a escala aqui que o bicho pegou, né?
Importante.
E aí, foi isso aí. E aí, depois, ele volta pro Japão. Só que dessa vez, pós-crucificação, ele volta através do deserto congelado da Sibéria até o Alasca. Então, ele faz esse rolezinho aí. Então, fica aí. O burrinho aí virou um casaquinho de pele muito bonitinho ainda, né? Dizem. E aí, ele chega numa aldeia em Hashinohe. Ao chegar nessa aldeia, né, o Jesus retira-se para essa vida de exílio, né? Ele fica meio escondidinho, adota uma nova identidade, constitui uma família. Então fica aí. Inclusive, todos os anos, cerca de 20 mil peregrinos e pagãos visitam o local que ele teria morrido. O túmulo dele é conhecido. Então, para quem quiser conhecer o túmulo de Jesus, está no Japão.
É, tem um na Índia também. Se você estiver na Índia, você pode ir lá também, né?
E aí você tem a questão dos extraterrestres, porque a gente vai citar...
Agora sim!
Aí sim!
Atenção! Vocês pediram, ouvintes. Pior que não foram poucos ouvintes que pediram esse tema, hein? O livro de Urântia. Que assim, ele... Vamos lá, gente. Tem gente que leva a sério. Assim, vamos respeitar, gente, pelo amor de Deus? Respeitar, né? Vocês acreditam aí que o cara transforma água em vinho? Você tem que acreditar em tudo, gente. Vambora.
Tá respeitado.
Tá respeitado. Vambora. O livro de Urântia, ele é um livro desse caráter espiritual, filosófico, religioso, que se originou em Chicago, tal qual a pizza de Chicago, que não é pizza, em algum momento lá em 1924 e 1955. Então, é bem fruto do meados ali do século XX, né? A sua autoria seria desconhecida e a suposições que seus escritos teriam vindo à atenção de seres celestes não especificados. E o conteúdo do livro discute diversos assuntos sobre a origem e significado da vida, o lugar da humanidade no universo, a história do planeta, a relação entre Deus e as pessoas, e, é claro, a vida de Jesus, inclusive revelando o que teria acontecido aí nos anos ausentes, que teria o envolvimento com os grandes extraterrestres. Mas vocês sabem que tem essas teorias, né? Tem uns documentários ufológicos que falam, não, se o Jesus estava fazendo esse milagre, claramente...
Claramente.
É porque ele era híbrido. Ele era um ser híbrido.
Cara, eu vou te falar, quando eu era jovem e a gente, eu e alguns amigos, resolvemos montar um estúdio de desenhos e estudos para criação de material paradidático, tínhamos eu, que era um cético, tínhamos um adventista de sétimo dia, um espírita kardecista... E um cara que era de uma religião, que eu não lembro o nome, mas que tinha muito do espiritismo, mas que juntava com esse rolê do extraterrestre aí, que Jesus era extraterrestre, e os extraterrestres estavam voltando e blá blá blá, mas também se mesclava muito com o espiritismo, e eu não lembro exatamente a denominação que essa religião tinha. Então você imagina que a gente ficou, a gente ficou uns 3 anos trabalhando junto, a noite inteira, a gente trabalhava à noite, né? Depois dos empregos e das aulas da faculdade, ficava até 2, 3 horas da manhã lá produzindo material, e era só, tipo, um enchendo o saco do outro, tirando o saco do outro com relação a religiões. Você imagina a quantidade de baboseiras e coisas impronunciáveis que saíram de lá. Mas era peculiar isso, cara, que eu achava muito interessante esse rolê do Jesus ET, do meu amigo lá. E eles, inclusive, tinham esses lugares. Era similar a um centro espírita, só que era essa parada de que, em vez do médium receber a mensagem, tipo, do outro plano, recebia da outra galáxia.
Das, né? Pleiades, né?
É, umas paradas bem, bem, bem maluquetes aí, cara.
Da hora.
Bem diferentes, assim.
Jesus não é o único personagem bíblico, ou enfim, que é associado a extraterrestres, né? Tem várias outras versões também.
Sim.
Inclusive, tem documentário aí dizendo que tem prova de personagens bíblicos nos manuscritos do Mar Morto.
É o profeta Elias que foi transladado?
Ah, não. Enoque.
É essa história. Não, Enoque também foi, mas teve um outro profeta que foi transladado que sempre fala qualquer carruagem de fogo aí. Transladado, gente, quer dizer que o cara não morreu. Foi inteiro com o corpo pra... O paraíso, direto.
Isso. O Enoque que vira de fogo. Metatron. É isso.
Imagina, mano. Você tá lá no paraíso com os outros mortos, você é o único que faz cocô. Deve ser uma merda isso, literalmente, né?
Duas chances, né? Corpo incorruptível, perfeito e sagrado. O teu corpo. Envelhecendo.
Não é só isso. Além de cocô, você vai ser o único que tem que precisa comer, né? Sente sede.
É, pô.
Porra, imagina aqui.
Mas Andrei, não se preocupa, não. Enoque, ele, quando ele acendeu, ele não acendeu com o corpo dele, foi transformado em fogo. Aí ele passou a ser Metatron. Ele não é mais Enoque. E daí, acho que não precisa comer.
Aí tá da hora. Aí é um upgrade.
Ele levou upgrade de fogo.
Entendi.
Não tinha umas paradas de iconografia, uns desenhos produzidos ali na Idade Média? Que tinha umas paradas assim,
Não, isso acho que é outra coisa, assim.
Desenhada.
Mas teorias ufológicas, o pessoal fala muito de... Eu acho muito foda que esse episódio ele virou outra parada, né? Vambora.
De Jesus jovem, a gente tá em teorias ufológicas de Jesus. Quem liga, né?
O título desse episódio vai ser Apócrifos 3, um barato é louco. Aí vai ser o nome do título desse episódio. Mas tem teorias ufológicas que falam sobre aquela imagem dos anjos, dos serafins, dos tronos, né? Que tem anjo que... A gente já gravou o nosso episódio sobre anjo. A gente falou que é meio fake essa ideia que anjo é sempre aquela criatura monstruosa, né? Não, tem anjo que...
Não, vamos puxar um grau. A gente gravou e falou disso muito bem, muito completo, uns 5 anos antes do TikTok existir. Quanto mais descobri, tá ligado? Que o anjo é assim. Que agora sempre me aparece um aluno, se eu falar uma coisa, eu falo, professor, olha só, falaram que na Bíblia o anjo é assim. Eu falei, mano, a gente falou disso tem 7 anos.
É, pois é, né? O mundo freak já tirou essa fake news.
E em qual passagem, né? Qual anjo?
Não, mas é que tem aqueles anjos lá com vários olhos, né? Que é descrito e tal, aquelas dos tronos de Deus. Mas aí, porque não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, já quero ver esse episódio. O que eu tô falando é que tem ufólogo que fala que essas aparições dos anjos é tipo anjo meio Jordan Peele, saca? Do Nope. Na verdade, é aquilo ali que eles estão vendo. Não é anjo de verdade. É uma interpretação de um UFO. E aí, essas abduções aí é uma continuação. Essa história dessas abduções aí que o pessoal morreu em vida. Morreu em vida não, né? Transcendeu, né? Foi pro caralho.
Em geral, as pessoas morrem em vida. É mais raro você morrer depois de morto.
Diga isso pros vampiros, Tupá. Todos eles estão muito tristes agora com seu comentário.
Eu não falei que é impossível, eu falei que é mais raro.
Verdade.
Então é isso, né, gente? Tá na hora de encerrar, né? Quando a gente chega no Jesus alienígena é porque tá na hora de encerrar. Esse episódio... Cara, esse episódio, bicho, é isso aí, virou isso aí.
Olha quem você juntou.
Não, esse aqui é o Apócrifos 3, Em Busca da Excomunhão, né? Esse é o título do episódio.
Mas vocês são batizados? Se vocês não forem batizados, não dá pra ser excomungado.
É, eu sou, infelizmente. Mas toma aí, igreja, faz o que quiser comigo.
Capaz de alguém batizar a gente só pra ter o prazer de excomungar, com certeza.
Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui antes que alguém me interrompa e que esse podcast continue por mais 10 minutos. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa estar aqui com a gente. Ninguém precisa de abajur nessa porra, não. Vai tomar no cu. Acabou o podcast. É isso aí. Vamos, vem, Metatron. Vem, vamos transcender. Não olhe para trás.
Aqui, ó, achei ó, o documento histórico.
Opa.
Do século XVII, afresco bizantino, que mostra Jesus.
Como que é um bizantino do século XVII?
É do History. Então, por isso.
É do
History Channel. Então, mostra aqui, ó, Jesus crucificado e discos voadores voando ali ao redor dele.
Fica aí. Claramente, History então, Channel sim. Aí, nosso maior revelador da teologia atual.
E o Brian tá do lado, né? Jesus. No quadro.
Ah, Brian, vida de Brian.
Jesus do South Park também.
É, repetindo aqui, vida de Brian, dos melhores filmes já feitos sobre Jesus. Então, isso de acordo com vários acadêmicos.
Muito bom dia com a fonte. De acordo com os meus amigos que assistiram esse filme comigo, 5 horas da manhã,
chapado. Não, tenho...
E são acadêmicos.
São acadêmicos, no caso. Mas tem, inclusive, um livro escrito Jesus e Brian. Que foi de uma conferência dos Monty Pythons. Quer dizer, sobre Monty Python. no mundo acadêmico, em 2014, foi essa conferência.
Muito bom. Deve ter sido uma conferência divertidíssima, Tupã.
Foi genial.
Em outro tempo, né? A gente tava mais feliz, né? Tava tudo mais simples. A União Europeia tava mais legal, não tinha tido Brexit, né?
Eu tava começando o doutorado, eu achava que a vida era linda.
Vamos discutir o quê? Ah, vamos discutir uma coisa super importante, super documento? Não, vamos discutir a vida de Brian. E aí, é isso aí, vamos embora.
Vamos, vem, Metatron, vem, vamos transcender. Não olhe para trás.
Os ratinhos dançando.
Amém, amém,
amém.
Pode parar a gravação. Pode parar.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.